central designado. Não quer dizer...
Seguramente não é por nenhuma razão intencional, volto a repetir, enquanto eu for Presidente da Assembleia da República, não é seguramente por nenhuma razão intencional, seja de quem venha, de onde vier e de que zona do país vier e de que zona profissional vier, tem o direito a entrar na Assembleia porque é a casa da democracia. Também devo avisar que das galerias não se poderão manifestar porque... assim o impede o nosso regimento da Assembleia, nem aquilo que tem a ver com a interação com as galerias. A informação que eu tenho é... A informação que me é dada agora mesmo pela polícia é que estão a fazer a entrada normal, ao ritmo das credenciações normais e, portanto... que não há nenhuma situação, como não podia haver, especial por isso. Portanto, senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos, vamos fazer o debate com a naturalidade com que se debate em democracia e com também o ânimo com que se tratam todos os temas, este também, que não é diferente de muitos outros que tratamos aqui na Assembleia. Eu vou dar a palavra ao senhor deputado André Ventura, para uma intervenção, sendo que dispõe para o efeito de 26 minutos. Eu tenho que dizer o tempo em cada um dos momentos, que é para ficar registado em relação ao tempo, que é o tempo depois, quando termina o microfone.
Senhora Presidente e senhores deputados, se hoje estamos aqui reunidos é por uma razão. A razão é simples e fácil de compreender. É porque o anterior governo socialista criou nos polícias, nas forças de segurança, nos guardas prisionais, criou nas nossas forças de segurança uma injustiça histórica. A injustiça de que a uns atribuiria um suplemento que negaria a outros, a outras polícias, a outras forças de segurança. E por isso, começar este debate recordando o secretário-geral do Partido Socialista que apontou o fracasso das negociações com os polícias, é preciso não ter nenhuma vergonha daquilo que aconteceu em Portugal nos últimos anos, é preciso não ter nenhum pingo de decência em relação a este tema. Mas este não é só um debate sobre as injustiças que o PS criou aos polícias e às forças de segurança, nem sobre a hipocrisia do Partido Socialista. Este é um debate sobre a humilhação de uma classe. É um debate sobre a humilhação de forças que há décadas em Portugal são das mais maltratadas a terem que tratar e a lidar com o nosso país. Sim, é que os nossos polícias e as nossas forças de segurança são dos mais mal pagos da Europa. Mas juntam a isso a humilhação persistente de há 30 anos ganharem mais do dobro do salário mínimo e de hoje terem o salário base praticamente igual ao salário mínimo. É uma vergonha que nos envergonha e que envergonha o país todo. É uma vergonha que nos envergonha e envergonha o país todo. Alguns destes homens e mulheres, hoje aqui no Parlamento, não vivem em casas como a nossa ou como as nossas. Alguns deles vivem em camaradas piores do que aquelas que temos apontado aos imigrantes que chegam a Portugal. Muitos deles vivem acumulados uns em cima dos outros, como se não fossem sequer humanos ou merecessem o tratamento humano. Muitos destes que eu vi pessoalmente, camaradas que eu visitei pessoalmente, envergonhariam o país mais pobre da Europa, envergonhariam países do terceiro mundo. Mas é o legado que PS e PSD deixaram às nossas forças de segurança. Uma média não de agressão, não de empobrecimento, uma média de humilhação que eu não conheço nenhum país da Europa que tenha feito aos seus polícias. Nenhum país da Europa. Senhor Presidente e senhores deputados, há cerca de 2.000 agressões a polícias por ano. Cerca de 6 por dia. 6 por dia. Cada dia, mais 5, 6, 4, 7, 10 polícias são atacados e agredidos. Cada dia, mais homens e mulheres que metem a farda para nos defender são atacados e humilhados na praça pública. Este país criou o ódio do bem e o ódio do mal. Criou o ódio do mal sobre as minorias de quem nunca podemos falar. Criou o ódio do bem, porque aqueles que atacam os polícias, que atacam as autoridades, que atacam o sistema de justiça, estão sempre do lado certo. E quem os defende está sempre do lado errado. Pois nós viemos aqui para corrigir esta injustiça histórica. O que tem que ser certo é que o ódio em Portugal deve ser punido, seja contra o imigrante, seja contra a polícia que nos defende e que faz da sua vida para nos defender. Mas o nosso sistema político fez sempre ao contrário. Os polícias, se forem agredidos, estão no âmbito do seu trabalho. É o que merecem ou é aquilo a que se sujeitaram? Se minorias, se outros que vivem do sistema ou à conta dele são agredidos, é o fim do mundo e temos que parar o país para olhar para a situação. Se um polícia morre, é mais uma notícia. Se um imigrante morre, é um escândalo nacional. Se um criminoso morre na prisão, é o Estado a abusar dos seus poderes. Se um polícia morre na sua esquadra, é mais um dia do seu trabalho. Se um polícia morre ao serviço do país, é mais uma contingência. Se um bandido morre, merece quase o hino nacional. É este país ao contrário que nós queremos acabar, porque os polícias merecem a dignidade que nós lhes queremos dar. Senhora Presidente, senhores deputados, esta semana em que estamos, mais dois polícias puseram fim à sua própria vida. Esta semana, não outra, mas esta que estamos a falar, mais dois polícias se suicidaram. Em Portugal há um dado curioso. Há mais polícias que morrem por se suicidarem com as suas armas de serviço do que no serviço das suas funções. É um dado inegável que devia envergonhar aqueles que governaram durante os últimos anos. Mas como é que temos um corpo de polícia, de guarda prisional e de forças de segurança, em que a maior causa de morte de quem usa a arma todos os dias não é porque ninguém os matou ou ninguém atirou sobre eles, é porque eles próprios, num ato brutal de desespero, puseram fim à sua vida? Só este dado moral deveria fazer-nos pensar sobre o que construímos para os polícias nos últimos anos. Por isso, aqueles que agora levantam a voz a dizer nem mais um cêntimo, eu quero-vos dizer uma coisa. Os polícias não querem mais um cêntimo, querem dignidade, é isso que eles querem. Não querem cêntimos, querem dignidade. Há uns dias, Sr. Presidente e Srs. Deputados, tivemos todos de recordar um caso de agressão à cidadã Cláudia Simões. Durante esses dias em que eu estive aqui neste Parlamento, a polícia foi acusada de racismo, de abuso de autoridade, de uso excessivo da força. A semana passada a polícia foi absolvida pela agressão. Ficou provado que Cláudia Santos mordeu o polícia, o atacou e desobedeceu. Ouviram alguém pedir desculpa daqueles que aqui nesta casa atacaram a polícia naquela altura? Ouviram aqui alguém levantar-se para dizer: polícias de Portugal, desculpem, porque sempre que alguma minoria é atacada, nós achamos que é racismo, ou que é abuso de poder, ou que é uso excessivo da força. Polícias, desculpem. Então, Sr. Presidente e Srs. Deputados, se o Parlamento não tem coragem de pedir desculpa, eu quero dirigir-me aos polícias do país inteiro, a todos, e em nome desta casa, pedir-lhes desculpa pelo que lhes fizemos nas últimas décadas neste país. Pedir-lhes desculpa pelo que lhes fizemos. O curioso é que estou certo que tudo o que relatei hoje se passasse com políticos e não com polícias, há muito tempo que este problema estaria resolvido. Se quem fosse atacado todos os dias fossem os políticos, Se quem fosse agredido todos os dias fossem os políticos, se fossem os políticos os injustiçados, eu tenho a certeza que esta casa já se teria levantado para resolver este problema. Mas como isto nada tem que ver com políticos, como isto nada tem que ver com aqueles que querem sempre atrofiar e condicionar o sistema de justiça ou o sistema político, deixamo-los andar a ver se o problema se resolve por si próprios. Hoje é o dia, e hoje é o dia de resolver uma injustiça histórica. Não há amanhã, depois do verão ou no orçamento. Nós falhámos com eles. Hoje é dia de acertarmos e de corrigirmos. Viva a Polícia Portuguesa!
Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Para uma intervenção, vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português. Dispõe de 8 minutos. Sr. Deputado, só um minuto.
É que eu só tenho 8 minutos.
Oh, Srs. Deputados, o Sr. Deputado António Filipe vai usar a palavra e devo-lhes dizer que o ritmo da entrada das pessoas está a ser feito e, portanto, não há nenhuma citação. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Soares, faz favor.
Olha, Sr. Presidente, eu estava de facto a evitar, mas é para uma interpelação à mesa.
Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, não há ninguém nesta casa que dê lições ao grupo parlamentar do PSD, pelo menos no limite, e pelo meu falo eu, de respeito pelas forças e serviços da autoridade deste país. Mas isso, desculpe, Sr. Presidente, mas isso, eu não admito, mas isso não significa que haja pessoas que possam ter privilégios que outros não têm. Não é a primeira nem há de ser a última vez que escolas com meninos pequeninos que querem assistir aos trabalhos estão em fila lá fora para poder entrar. É assim que se faz no Parlamento. Os senhores tenham respeito pelas pessoas todas.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados. Senhores deputados. Senhores deputados. Olá, os senhores deputados. Os senhores deputados tiveram o cuidado de fazer a referência que logo à noite há a quem depois faça considerações relativamente à forma como correm os nossos trabalhos. Era bom que dessemos hoje o exemplo de não haver pretexto para logo à noite ouvir esse tipo de comentários. E, portanto, eu não estou a brincar, Sr. Deputado. Eu não estou a brincar. O que eu estou a dizer é o seguinte. Eu disse no início, e vou repetir, não há nenhuma situação especial em relação à entrada das visitas para as galerias em comparação com qualquer outro dia normal. Sr. Pedro Pinto, faz favor.
Faz favor. Sr. Presidente, esta é realmente uma interpelação à mesa que eu vou fazer e não como o Sr. Deputado Hugo Soares. Sr. Presidente, as pessoas estão a entrar de 10 em 10 minutos neste Parlamento. Temos vídeos, temos fotos de centenas de pessoas que estão lá fora que não conseguem entrar na Casa da Democracia. Eu vou repetir, Sr. Presidente, para perceber bem. na Casa da Democracia. Estão a ser impedidos de entrar. E nós aqui, como deputados, não podemos admitir isso.
Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Galas para uma interpelação à mesa, mas devo clarificar que não há nenhum cidadão que esteja impedido de entrar no plenário. Faz favor, Sr. Deputado. Vamos lá.